Senador, está solicitado em seguida, senador.
Só o
senador,
me permite, porque é rápido, não claro, vou depois fazer uma outra parte.
Agrippino.
É que o discurso do senador Aécio é muito próprio para o estado do Paraná. Aquilo que ele falou a primeira parte do governo da presidenta Dilma, acho que o senador poderia visitar o estado do Paraná, governado pelo PSDB, pelo Beto Richa. Esse sim mentiu na campanha e esse sim tem responsabilidade fiscal.
Olha, eu quero apenas para fazer uma consideração com respeito que tenho pela senadora. Acredito que pela votação que ela teve, ela não é a porta-voz mais adequada para falar em nome do povo do Paraná. Fala aqueles que tiveram votos no Paraná e eu me incluo entre eles, senadora.
Muito bem. Senador Tasso Gereissati. Zé, depois... Não, primeiro agora o senador Tasso, depois o senador Zé Agrippino.
Senador Aloísio, apenas para complementar o discurso de Vossa Excelência e respondendo aqui a nossa querida senadora Gleisi, quando ela fala que nós oposição, fizemos uma desconstrução desrespeitosa da imagem do presidente Lula e uma intriga, construção de uma intriga entre a presidente Lula e a presidente, ex-presidente Lula e a presidente Dilma. Apenas alguns fatos, e que eu não vi nenhum ataque mais duro de ninguém da oposição durante esse fim de semana. O que eu vi foi do Lula. Do presidente Lula, eu vou lembrar algumas frases literalmente, com alguma música que eu estou falando de sem ler, do presidente Lula. Ela, a presidenta, entre aspas, disse o presidente Lula, não poderia dizer na campanha que não aumentaria o preço da energia, nem que a vaca tussa. Essa frase é dele, presidente Lula, para logo em seguida aumentar o preço da energia. Essa frase é dele, não é de senador Aloísio, não é do senador Aécio, eu não me lembro. Depois, ele diz também, companheiro, algum companheiro que estava do lado dele, quantas vezes cansei de tentar com que ela levantasse da cadeira e fosse viajar pelo país, mas você sabe da dificuldade que é fazê-la levantar daquela cadeira para ir para a rua e andar pelo país.
E o governo de mudos?
Hein?
Governo de mudos.
E o governo de mudos. Quer dizer, todas essas frases foram construídas, entre aspas, eu estou apenas, não tem uma palavra minha, não tem um adjetivo meu até agora aí. E mais duro ainda... Foi uma espantosa frase do presidente Lula em relação a ele mesmo. Eu, pessoalmente, nunca vi o senador Aloísio, nem a S, nem ninguém, fazer nenhuma ilação entre a prisão do empresário Marcelo Odebrecht e o presidente Lula. A única ilação que eu vi e que me surpreendeu, quase como uma confissão, foi quando ele, diante da notícia da prisão do Marcelo Odebrecht, ele disse, o próximo sou eu. Por que que ele disse isso? Não sei. Mas me deu, e deu a entender a todo mundo que leu aquilo, como se ele tivesse uma correlação íntima, que se o próximo é ele, havia alguma relação entre aquela prisão e ele. Então, todo esse processo que aconteceu esse fim de semana, que nessa nota o PT chamou de sórdida, foi literalmente construída pelos petistas e pelo presidente Lula em especial.
Veja, Vossa Excelência, eu ainda ontem li um texto do blog do ex-ministro Zé Dirceu. As coisas que ele diz sobre o governo são pesadíssimas. O ataque à condução do governo, aos resultados do governo, duríssimo. A prova, então, isso é Lula de um lado, Dilma de outro, senadores aqui defendendo Lula em 2018, quando a presidente está apenas iniciando o sexto mês do governo. Tudo isso mostra, meu caro senador Anastasia, que no campo do PT, vaca não conhece mais bezerro. Está uma confusão dos diabos. Ouço o nobre senador José Agrippino.
Senador Aloísio, eu estava... numa outra dependência do Senado, eu vi o discurso de Vossa Excelência e me apressei em vir aqui. Porque muito Vossa Excelência melhor, faz um discurso de apreciação de circunstâncias políticas do momento. É um discurso apropriado, é nosso dever fazer a avaliação das circunstâncias políticas. Política é isso, é só avaliações mas em cima de avaliações, fatos. É, Vossa Excelência faz avaliações e eu quero me ater a fatos.
Pois não.
Veja só, o presidente Lula, que é uma pessoa que merece o nosso respeito, ele cometeu acertos e muitos equívocos, mas ele é merecedor do nosso, pelo menos do meu respeito, e sei que de Vossa Excelência também. E não vai aqui nenhum ataque de ordem pessoal. Nós estamos em discussão política.
Poxa, agora, que os ele fatos, se perdeu.
Claro, os fatos falam por si só. Veja bem, quem foi o ministro Palocci? Foi o chefe da Casa Civil de quando Lula foi presidente. É, Palocci caiu em desgraça quando o caso Francinildo, o caseiro, veio a público, e Palocci foi descartado. Em seguida, Zé Dirceu. Zé Dirceu foi o centro do Mensalão. E quando Zé Dirceu ficou entendido como o responsável pelo Mensalão, o mentor, ele caiu em desgraça e foi descartado. O PT só lança cargas ao mar quando vê flagrado o mal feito naquele petista. Fora disso, convive. Agora, é a presidente Dilma, 67% de rejeição. E começou uma arenga que é preciso que seja bem explicada. Até hoje não existia arenga explícita do presidente Lula com a presidente Dilma. De repente, uma entrevista ou uma matéria de página inteira no jornal O Globo falando em volume morto. Dilma está no volume morto e o PT está no volume abaixo do morto. O que eu quero dizer é que os fatos são esses. Quando os petistas são flagrados em desgraça, eles são descartados. É o que parece que está ocorrendo agora, só que no último nível, na relação entre Dilma e Lula. Lula não hesitou em descartar Zé Dirceu, que foi uma grande figura do PT num dado momento, Palocci, que idem, e agora está havendo uma coisa que a análise política nos leva a tirar constatações em cima de fatos. Pelo fato da presidente estar com avaliação ruim e Lula ter um instinto de sobrevivência na ponta dos dedos, ele saiu-se com
ele
essa
é um sobrevivente,
pérola.
De alguma forma.
É claro, o instinto de sobrevivência, ele saiu-se com essa pérola do volume morto. Eu vi a reação da presidente Dilma, eu pude compreender na entrevista que ela deu num ato público de ontem, quando perguntaram o que ela tinha achado das críticas de Lula. E ela disse, as críticas são normais e Lula tem o direito de criticar quem quer que seja. Aliás, porque ele é o mais criticado de todos. Deu meia volta e saiu. O mais criticado de todos, como que dissesse, até por mim. Sem dar a resposta, mas até por mim. Então, o que está ocorrendo no seio do PT, pela avaliação dos fatos, é a repetição do que ocorreu com Palocci, com Zé Dirceu e agora da relação de Lula com Dilma. Agora, quem sofre as consequências disso é a governabilidade, é o país que está sem rumo. Está com a inflação beirando os 9%, com a economia estagnada, estamos dentro de um processo de estagflação, com um empregado amedrontado com a perspectiva do desemprego e um governo sem rumo.
Esse é o fato
mais grave de todos. E a nossa obrigação é fazer a avaliação destes fatos para tentar encontrar rumo para o país, até pela vertente política. Por essa razão é que eu quero, com essa modesta contribuição, emitir essa minha opinião e cumprimentar o discurso de Vossa Excelência feito nessa véspera de São João com muita propriedade.
Agradeço muito a parte de Vossa Excelência. Vossa Excelência, volta ao ponto inicial do meu discurso, é que essas más notícias não são apenas más notícias para o governo, o presidente Dilma, para o PT, são más notícias para o país, para o povo brasileiro. Aí eu vejo um governo fraco, um governo isolado, um governo fraturado por divisões internas, um governo cercado por aliados inconstantes, de olho já na porta de saída, um governo sem condições de fazer as reformas importantes que nós precisamos fazer, um governo enroscado num ajuste fiscal que não fecha, numa conta que não fecha. Não é? Isso é a minha grande preocupação nossa. E nós estamos apenas há 6 meses do governo, 6 meses no início de um governo que parece que envelheceu décadas. Nós temos que ter muita lucidez, muita calma, não é? Sem deixar de lado a crítica, porque nós temos tempo pela frente. As eleições são em 2018. Haverá eleições municipais no ano que vem, que serão um momento importante de manifestação do povo democraticamente, de desafogo, de escolhas, né? Mas temos que ter um enorme cuidado, não deixando de ter diálogo, minha querida colega senadora Gleisi Hoffmann, mas um diálogo que para ser real tem que ser feito com toda a franqueza.
Me permite, senadora Aloysio, desculpa, mas é que
a senhora tem toda
quatro intervenções.
Fico muita honra em receber sua intervenção.
Gostaria de fazer, e eu acho que nós estamos fazendo um debate aqui, que é a função dessa casa, fazer o debate e colocar as posições. Mas eu queria fazer algumas considerações aqui. As críticas são muito pesadas em cima da presidenta Dilma pelo que ela teria dito na campanha e não teria feito agora no governo. Eu não acho que há essa contradição. A presidenta não mexeu em direito dos trabalhadores, a presidenta sabia que tinha que fazer ajustes, está fazendo de tudo para manter o emprego e para manter a inflação sob controle. Nós estamos vivendo um momento difícil? Estamos. Mas nem de perto era que se compara às crises que nós tínhamos no passado. Quando a gente devia para o Fundo Monetário Internacional, nossa taxa de juros era imensa.
Eu já sei.
A gente, então, Vossa Excelência conhece porque era resultado do governo do PSDB. Então, não é perto daquelas crises e eu não tenho dúvidas que nós vamos sair. Aliás, uma notícia recente no jornal Valor Econômico, dessa semana, traz exatamente uma avaliação de que investidores internacionais já começam a olhar o Brasil de forma diferente.
Tomara.
Pela credibilidade reconstruída do país e que vão aqui fazer investimentos. Então, eu acho que isso é importante que seja dito. Segundo, eu acho que para que a gente faça críticas tão fortes como eu estou ouvindo aqui as críticas feitas, a gente não pode ter nenhum problema. Minha avó tinha um ditado que dizia assim, se você tem telhado de vidro, não atire a pedra, porque vai voltar para o seu. Porque não foi a presidenta Dilma, não foi a presidenta Dilma, senadora Aloysio, que tratou professores com cachorro, com bomba, com cacetete, e que colocou o Paraná e o Brasil, por consequência, no plano internacional, ferindo os direitos humanos. Não foi a presidenta Dilma. Não foi a presidenta Dilma que elevou em 50% o IPVA do Paraná e nem que elevou em 50% o ICMS. Não foi a presidenta Dilma. Também não foi a presidenta Dilma que mexeu no superávit primário de um orçamento fechado. Só vou repetir. Mexeu no superávit de um orçamento fechado, não do orçamento exercício, do orçamento anterior. Quem fez tudo isso e que está numa situação crítica na gestão de suas finanças e que disse que quando acabou a eleição o melhor estava por vir, é um governador do partido do PSDB, é o Beto Richa. É ele que fez tudo isso. Então, se vai criticar a presidenta Dilma, primeiro faz a lição de casa, chama o governador e diz para ele não ficar fazendo esse tipo de coisa, porque isso desautoriza o discurso de Vossas Excelências nesse plenário. Desautoriza. E com todo o respeito que tem a Vossa Excelência, com todo o respeito que tenho ao senador Aécio, mas se ele vai se basear para dizer que eu não represento o Paraná pela votação que eu tive como governadora, vou ter que dizer a ele que ele também não representa o povo de Minas pela votação que ele teve como candidata a presidente naquele estado. Então, as coisas
quatro
não
vezes
podem
mais que a senhora, senadora,
assim.
Com todo o respeito.
As coisas não podem ser assim. A gente precisa olhar para aquilo que é responsabilidade da gente antes de atirar pedra. E assim também aqui foi falado das questões de corrupção. Eu sou a favor que se passe a limpo tudo. Tem que passar, não tem problema nenhum. Responda ao inquérito, assim como o senador também responde. Eu acho que tem que responder se o nome for citado. Não há problema. O problema é que não pode olhar para o vizinho, apontar o dedo e achar que o seu quintal está limpo. Quando no seu quintal tem Mensalão Mineiro, tem Trensalão de São Paulo, quando no seu quintal teve Demóstenes... Então, não dá. Ou a gente tem coerência, eu não venho aqui atacar a moral de ninguém, ou a gente tem coerência e debate aquilo que realmente nos separa, que é a visão de desenvolvimento do país. De um lado, quem quer fazer esse desenvolvimento com inclusão, para que todos ganhem, e de outros, quem tem restrição a isso, ou nós vamos ficar fazendo um debate que não corresponde à realidade dos fatos, porque... Quem está acusando tem muito a ser acusado.
Senadora, senador Gleisi Hoffmann.
Senador Luiz, permita bem rapidamente, apenas 30 segundos, já que tive
a honra de mais uma vez ser citado pela senadora Gleisi. Eu tenho que cumprimentá-la. Cumprimentá-la até porque aqui, abandonada pelos seus pares, ela faz aqui o bom combate. Isso é motivo de reconhecimento. Mas tem um ainda maior, né? Porque ela consegue encontrar nos jornais uma boa notícia em relação ao governo. Realmente deve ter pesquisado bastante. Ao dizer que os investidores estão otimistas em relação ao Brasil. Nunca, senador, e você nem sabe disso, houve tanto desânimo em relação ao Brasil. Nunca houve tanto desencontro entre a palavra empenhada e a ação praticada. Quem disse que a presidente mentiu na campanha eleitoral não fomos apenas nós. Foi o presidente Lula. E quem percebe essa mentira não somos nós da oposição. São cerca de 70% de brasileiros que rejeitam a presidente da República. O deputado Índio da Costa se encontrava comigo agora há pouco, me trazia uma pesquisa do Rio de Janeiro, onde a avaliação da presidente é de 5%. De ótimo e bom. Isso não é obra da oposição. Por mais competente, por mais dedicada, por mais combativa que fosse a oposição, nós não conseguiríamos desqualificar, desmoralizar um governo da forma como o próprio governo conseguiu fazer. Essa é a realidade, ilustre senadora. Essa é uma obra do PT e por essa obra o PT terá que responder.
Obrigado, senador Aécio Neves. Senador Gleisi Hoffmann, eu quero dizer à senhora que eu ficaria fascinado em discutir com a senhora a respeito do Paraná. Fascinado. Mas esse não é o tema do meu discurso. Paraná, vamos deixar que a Assembleia Legislativa, que foi invadida, que foi ultrajada por manifestantes assolados, sabe-se lá por quem, para impedir-lhe uma deliberação legítima. Vamos deixar que essas críticas ocorram lá nesse momento. Agora, a senhora se diz chocada com o vigor das críticas que nós fazemos à presidente Dilma. Ah, senadora Gleisi Hoffmann, ouça aí o que o povo diz por aí fora. Ouça, na fila do supermercado, na hora do caixa, da feira. Ouça o que as pessoas dizem, os comerciários que ficam ali a ver navios nas lojas desertas, as pessoas que têm que fazer, recorrer ao empréstimo bancário, têm que pagar um juro médio de 60%. Quem, então, caiu na desgraça de entrar num cheque especial? Está liquidado. Não é? As pessoas que têm medo do desemprego que está chegando perto, dos jovens que foram a quem se prometeu Pronatec, bolsa isso, bolsa aquilo, e agora tudo está cortado, ou uma grande parte está cortada. O pessoal fala por aí, senadora Gleisi, é muito, mas muito pior do que eu possa dizer nessa tribuna, mesmo porque algumas palavras que eu ouço eu não poderia pronunciá-las aqui, sob pena de ferir as regras do decoro parlamentar. Bem, senhores senadores, eu agradeço a parte que recebi, creio que eu já abusei da paciência e da tolerância do meu querido companheiro de bancada, e quero dizer o seguinte, somente para encerrar.
Senadora Luiz.
Que temos... Pois não, quem é? Ô, Humberto, senador Humberto Costa, por favor.
Senadora Aloysio Nunes Ferreira, tenho, sem dúvida, por Vossa Excelência, um enorme respeito.
Que é recíproco.
Estava, senador, acompanhando lá na comissão da medida provisória que trata do futebol brasileiro, o pronunciamento de Vossa Excelência, as colocações da senadora Gleisi. E eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, que nós estamos apenas iniciando o segundo mandato da presidenta Dilma. Em meio a um ambiente de muitas dificuldades, dificuldades internacionais, dificuldades internas, erros que efetivamente cometemos, mas, sem dúvida, também diante de um cerco jamais visto na história desse país. Um cerco liderado pela grande mídia e secundado pela oposição. Secundado, eu digo, porque hoje em dia é muito fácil fazer oposição. Na época que éramos oposição, não. Na época em que éramos oposição, nós, deputados, senadores, parlamentares, tínhamos que ir atrás dos assuntos, dos temas, buscar as informações. Hoje, a oposição ela é pautada pela mídia. A mídia solta uma informação, muitas vezes uma informação sem comprovação ou algo que não corresponde à realidade, daí a oposição faz o seu carnaval. É óbvio que hoje há um desânimo na sociedade brasileira, é óbvio que hoje nós temos problemas de ordem política, mas obviamente que tem um clima que é muito mais artificial do que a realidade. Dizer que a situação econômica do Brasil é uma situação caótica, como nós vemos no dia a dia, Vossa Excelência é inteligente, Vossa Excelência entende desse assunto e sabe que não é verdade. Os pressupostos da economia brasileira são positivos, nós temos amplas condições de superar esse momento, estamos aplicando as medidas corretas e Vossa Excelência me desminta se discordar do que eu vou dizer agora, se o partido de Vossa Excelência tivesse vencido a eleição, estaria aplicando essas medidas hoje. Não aplaude e nem apoie essas medidas, porque, no fundo, é a teoria do quanto pior, melhor. E, com todo respeito, mais uma vez, carece ao PSDB a autoridade política para fazer críticas ao nosso governo. Eu acho tão interessante que ele fala, olha...
Por que nós temos autoridade?
Eu
quero só uma coisa.
Eu vou dizer.
Por que não temos autoridade?
Eu vou dizer.
Eleito assim como
eu vou dizer.
Estamos aqui por vontade do povo.
Não, eu estou falando de ter razão.
Ah,
quero
não
que
temos
Vossa Excelência
razão.
Me escute.
Pois não.
Vou dar um exemplo. Vossa Excelência estava falando aí. Ah, o FIES está com problema. O Minha Casa Minha Vida está com problema. N coisas que são construções do nosso governo. Que são construções do nosso governo, que não existiam nos governos do PSDB, que não existiam no governo que nos antecedeu, e hoje é isso que a gente vê o tempo inteiro, as críticas, é como se aqueles programas agora fossem uma coisa que foi feita lá atrás, que não teve quem produziu, que não teve o compromisso de quem fez. Então, esse é um primeiro dado. E um segundo dado é esse outro, é de que o conjunto das críticas que hoje são feitas, Vossa Excelência sabe muito bem, seriam as medidas que estão sendo tomadas hoje e que são medidas que geram esse sentimento de antipatia, de questionamento da sociedade, até porque foram mal comunicadas, eu já tive a oportunidade de dizer isso.
É verdade.
Elas,
no caso, inclusive, na campanha eleitoral.
Elas seriam tomadas por Vossas Excelências se... ao governo tivessem chegado. Então, por isso eu digo que falta autoridade ao PSDB de fazer essas críticas. Primeiro, porque se estivessem no governo, estariam tomando essas medidas e hoje não tem a coragem de reconhecer a necessidade dessas medidas. Segundo, porque o tempo inteiro falam de coisas, de conquistas que foram dos nossos governos e que nos governos de Vossas Excelências jamais sequer foram pensadas. Muito obrigado pela gentileza de Vossa Excelência em me conceder o aparte.
Eu que fico muito honrado com o seu aparte, meu prezado líder Humberto Costa. Só uma precisão, o FIES foi criado no governo Fernando Henrique, o ministro era o Paulo Renato.
Agora, voltando aos tempos atuais.
Excelência,
logo em seguida, como?
Para crédito educativo.
Pois não. Mas vamos voltar aqui aos tempos atuais, não é? Porque os senhores sempre procuram voltar ao tempo do Fernando Henrique, faz 13 anos que nós não somos mais governo, são obcecados por isso. E cada vez que o Fernando Henrique fala, eles ficam agitados, nervosos. Mas vejam, a história do ping-pong entre a palavra do partido e a mídia, os senhores foram mestres nessa articulação. Quem não se lembra de como é que funcionava durante quando o PT era oposição? Plantava uma notícia no jornal, com grande repercussão. Se queixam agora da mídia. Estão cuspindo no prato em que comeram. Grande repercussão. E, em seguida, quem entrava no jogo? Luiz Francisco, procurador, e seus companheiros, para transformar essa notícia num pedido de abertura de inquérito. E aí gerava-se uma outra notícia. Temos um inquérito aberto. E depois disso, uma terceira, uma tentativa de instaurar uma CPI. Isto era, é um roteiro padronizado, conhecido, que vocês, os senhores praticaram a exaustão, a tal ponto que ficaram depois desacreditados. Agora, Vossa Excelência disse, senador Humberto Costa, que se o nosso partido tivesse ganho as eleições, se o nosso, nossa coligação tivesse ganho as eleições, nós teríamos feito coisas semelhantes. Em primeiro lugar, eu acho que nós não teríamos a dificuldade que a presidente Dilma tem de mostrar que ela é durona nas finanças para encobrir toda a pecha, para desfazer toda a pecha legítima de irresponsabilidade fiscal que pautou o seu primeiro governo e que pautou também o governo do presidente Lula a partir da saída do Ministério, do final do Ministério Palocci. Ela precisava exagerar na dose para mostrar que ela é durona, que ela controla as finanças, que ela tem rigor no controle das contas públicas. Para tentar recuperar, como disse, aliás, o ministro Levy, recuperar uma credibilidade perdida. Recuperar uma credibilidade perdida. E é muito difícil recuperar uma credibilidade perdida, especialmente quando não se reconhece os erros que foram cometidos. Sabem quem sumiu do noticiário? Ninguém mais fala nele e ele não diz mais nada. O grande executor da nova matriz de política econômica. Alguém já ouviu falar recentemente de algum pronunciamento do ex-ministro Guido Mantega? Ninguém defende mais. Nós estamos vendo uma conjuntura difícil, como se essa conjuntura tivesse caído do céu, não fosse preparada, adredemente preparada, por erros sucessivos de populismo, de irresponsabilidade, de incompetência, que geraram a situação que nós estamos vivendo. Mas não se reconhece o erro. E a principal... Olha, senador Humberto Costa, quero tirar o chapéu para o senhor, senador Donizete, tirar o chapéu. Falou pela primeira vez uma palavra que é muito difícil se encontrar. Erros. Cometemos erros. É verdade. E muitos. E os erros estão sendo pagos agora pelo povo brasileiro. Por isso é que eu disse que quando nós fazemos críticas, nós não, nem de longe nos aproximamos das críticas que nós ouvimos por aí. E mais ainda, falando da campanha eleitoral, que já faz um século que aconteceu, eu me lembro perfeitamente uma resposta da candidata Dilma Rousseff a uma interpelação do candidato, então candidato, Aécio Neves, sobre a inflação. Sabe o que ela disse? Se vocês ganharem o governo, sabe como é que vocês vão combater a inflação? Mandando juros lá para as alturas e provocando desemprego. Foi o que disse a candidata Dilma Rousseff. Aí ela tem razão.
Permitam, passe.
Lembre-se disso, senhores senadores.
Permitam, passe.
Vocês, se ganharem a eleição, vão elevar os juros para as alturas e provocando desemprego. Como quem dissesse, nossa matriz econômica é diferente. O que está acontecendo hoje são juros estratosféricos, é um desemprego crescente, angustiante, e nenhuma perspectiva oferecida por esse governo para a superação desta crise. Nenhuma perspectiva de longo prazo, de reformas profundas, que permita um crescimento com sustentabilidade, inclusive para dar respaldo a programas sociais importantes, como esse a que se referiu o senador Humberto Costa. Não é? Porque o governo, de erro em erro, este governo, foi perdendo margem de manobra. O que se vê hoje é que não há outro recurso na imaginação criadora dos neoliberais que controlam as finanças públicas hoje, senão o aumento dos juros para provocar o desemprego e para, com isso, tentar desaquecer o mercado e derrubar a inflação. Só que o mercado já está mais do que desaquecido. Mais do que desaquecido. Começa agora no setor de serviços, que é o último a entrar na paralisia, que já está hoje demonstrando sinais evidentes da paradeira que atinge, da mesma paradeira que atinge os outros setores. O senador Donizete, que pediu a parte.
Acho que é muito salutar esse debate, mas eu queria perguntar, o senhor leu o artigo do Marcos Coimbra que fala dos dois janeiros?
Não li, senador.
Então, acho que o senhor precisava ler, porque assim, naquele momento...
Se o senhor puder me mandar...
Os dois janeiros, os dois janeiros, o do presidente Fernando Henrique à época e o janeiro da Dilma no segundo mandato, nos dois segundos mandatos. Então, quando o presidente Fernando Henrique assumiu o segundo mandato, no mês de janeiro, a inflação saltou quase para 20%. Houve um desequilíbrio, entendeu? Foi feito tudo para ganhar a eleição, ganhou a eleição, gerou desequilíbrios, certo? Aí, esse é um artigo orientador, porque ele mostra a comparação dos dois janeiros. E os fundamentos da economia hoje são muito melhores do que do janeiro do ex-presidente Fernando Henrique. Então, assim, eu acho que é muito bom o debate, mas a gente também não pode... tampar o sol com a peneira. Aí, de vez em quando, eu vejo aqui a reclamação de você: ah, mas vocês ficam falando lá do presidente Fernando Henrique. Óbvio, né? Nós estamos aqui, de um lado o PT, de outro lado o PMDB, é os dois governos que governaram aí por 16 anos, agora por 20 anos, e a gente tem essas comparações. Mas nesse artigo dos janeiros, como também um outro artigo, que é do jornalista Mauro Santayana, né, que fala o PT não quebrou o Brasil, e mostra e faz comparações com os governos anteriores. Então, eu acho assim, o debate é bom, mas assim, é preciso também não só pautar pela Veja, não só pautar pela Época, não só ver o Jornal Nacional, porque eu estou mais ou menos assim, senador Luiz, como o Raul Seixas. Eu não preciso ler jornais, mentir sozinho, eu sou capaz, porque há muita mentira, muita maldade, muita distorção. Aí, não podemos comparar o controle que o presidente Fernando Henrique tinha dos meios de comunicação, que foi o que facilitou e ajudou a aplicar o consenso de Washington, né, no país. Ele tinha praticamente 100% da mídia do lado dele. Em algum momento...
O consenso de Washington, senador, eu não sei o que é isso.
O senhor sabe.
Não sei, sinceramente não sei.
O consenso de Washington foi a decisão do grupo lá nos Estados Unidos que levou à aplicação do neoliberalismo junto com a Inglaterra, Ronaldo Reagan, etc.
E a linha do PT, meu amigo?
Não.
É o que vocês estão fazendo. Foi buscar o Joaquim Levy para fazer isso.
Não.
O que é isso?
Não, senhor. Vai...
Esses erros são
decorrer,
nossos, não de Washington, não.
Senador Aloysio, no decorrer do processo, nós vamos ter a oportunidade de ver que há diferença, porque o discurso antes também não. O PT está aplicando a política do PSDB. Durante anos, vocês ficaram repetindo, não, o PT está aplicando a política do PSDB. Não é. Não é verdade.
Não.
Então, assim, eu acho que o debate é bom, mas a gente tem que ir, no mínimo, no trilho da verdade em muitos aspectos. E eu não quero fugir da verdade. Agora, eu leio Época, eu leio Veja, mas eu leio outros articulistas, eu leio outros meios de comunicação que têm visão e dados diferentes para poder contradizer a muita coisa que a imprensa nacional tem dito e que vocês têm repetido.
Agradeço a parte, Vossa Excelência, senador Donizete, e agradeço, inclusive, as referências a artigos que eu ainda não li. Mas vou procurar me inteirar do teor desses artigos. Apenas quero dizer ao senhor que eu não me pauto apenas pela leitura de jornais. Eu procuro meditar sobre as coisas, procuro colher dados de estatísticos, eu ouço discursos dos colegas e ouço o que as pessoas dizem na rua. As pessoas me dizem, senador, o que nós vamos fazer? O que vai acontecer? Eu, sinceramente, não sei. O clima de incerteza, de insegurança, de falta de rumo é tão grande, senador Donizete, que os senhores são obrigados a vir comparar janeiro de não sei quantos com outro janeiro. Não tem sentido isso. O primeiro janeiro do presidente Fernando Henrique, faz tantos anos, foi um janeiro... Desculpe. No bojo de uma crise terrível...
senador, é o segundo janeiro, não é
pois
o primeiro,
é.
Não.
Mas eu quero referir o primeiro para depois falar do segundo. Uma crise terrível, uma crise política que começa a ser costurada, começa a ser superada no governo Itamar, que os senhores repudiaram. chegaram a expulsar uma das mais valorosas militantes do seu partido, Luiz Erundina, porque ela foi apoiar, ela foi integrar o governo Itamar. Não é? Essa, a crise de hegemonia que vinha desde a agonia do governo militar foi superada graças a um programa de reformas efetivo, que mudou profundamente o Brasil, não apenas permitiu controlar a inflação, mas mudou os fundamentos, o funcionamento da economia brasileira, para bem, para o bem. E eu esperava, sinceramente, que quando começou, que no 1º de janeiro do presidente Lula, ele anunciasse a sequência de um programa de reformas importantes, para dar sustentação e continuidade a um processo de mudança, para libertar o Brasil da amarra, do atraso, da burocracia, da mediocridade. E ele pediu o nosso apoio para dar sequência à reforma da Previdência que nós havíamos iniciado. E nós demos esse apoio ao presidente Lula, o apoio que o seu partido negou. Nós, do PSDB, nós demos. E aquele 2º de janeiro do presidente Fernando Henrique, realmente nós assumimos o governo numa situação difícil. Depois de ter enfrentado várias crises internacionais reais, nós enfrentamos uma crise grave que vinha da perspectiva da vitória do PT. Se o PT ganhar, alguns diziam, os empresários vão embora do Brasil. E o presidente Fernando Henrique fez tudo para que tivesse uma transição tranquila, pacífica. Quando precisou recorrer ao Fundo Internacional, porque havia uma fuga de divisas, por causa do pânico gerado pela perspectiva de vitória do presidente Lula, o presidente Fernando Henrique convidou ao seu gabinete o presidente nacional do PT, o então deputado José Dirceu. Fui eu que articulei esse encontro. Fui eu que articulei esse encontro para que o presidente avisasse àquele que era o grande, digamos, articulador político da campanha do Lula, os passos que ia tomar, que necessitava tomar. Nós aqui no Congresso Nacional, eu era deputado à época, quando Lula ganhou a eleição, o presidente Fernando Henrique orientou a sua base de apoio, que eu integrava, para que na elaboração, na votação do orçamento, nós seguíssemos as orientações do deputado Bitar, que falava pelo próximo governo, pelo governo de Lula. Então, esses são janeiros memoráveis dos quais eu não quero me esquecer, dos quais eu não quero me esquecer. Agora, eu vou voltando já, caminhando para o final do meu pronunciamento, me referindo a todas essas notícias ruins que geram um movimento de muita insatisfação do povo, de muita impaciência, de muita revolta. Fomos enganados. A pessoa que foi enganada, que compra gato por lebre, fica muito, muito, muito brava com todo mundo, mas principalmente com aquela pessoa que ocupa a cúpula do sistema político, que é a presidente Dilma, que foi a principal responsável pelos desacertos e a principal emissora das mentiras mais deslavadas. Eu vejo essa impaciência, mas vejo também, meus caros colegas, a confiança de que este mesmo povo, que está hoje triste, amargurado, revoltado, esse povo que inventou a mandioca, em 2018, vai descascar esse imenso abacaxi que o PT nos legará. Muito obrigado.